Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pontes, este podcast semanal que chega até vocês com temas e conversas que nós queremos trazer aqui do nosso trio e que acabam se espalhando pela podosfera por vocês, nossos chamados ouvintes, por lugares que nós não vemos e por pessoas que nós não conhecemos e por outras que nós já conhecemos, porque aqui já somos uma grande família que é o Pontes. Como sempre, estou eu aqui, a Oasi.
Estou aqui, Léo. Mas espera, podosfera é o quê? Podosfera é tipo a atmosfera dos podcasts? Ou é a atmosfera do poder supremacial das mulheres? Ok, Benjamin.
Ok. Era para ser do podcast só, mas tudo
Querendo
bem, né? Vamos para o
determinismo
teu
em
lado.
tudo, meu Deus.
Benjamin, para dizer
O
teu
que
nome. De lá, estou aqui eu, Benjamin.
Eu sou Benjamin, olá. Olá a todos vocês.
Vocês, por que sempre quando sou eu a começar o episódio, vocês começam por discutir? O que que é isso? O que que está acontecendo aqui? Precisamos ter uma DR com o pessoal todo a ouvir, porque
Ah,
só dessa forma que as coisas são resolvidas.
saudade.
É saudade. Tipo, eu acho que quando pessoas estão com saudades umas das outras, elas começam a falar à toa, a fazer cenas à toa, a magoar-se à toa, porque saudade é horrível, dói e te faz ser uma grande merda. Não estou aqui a abrir o meu coração sobre assuntos que não interessam Pontes, mas é isso. Saudade te faz fazer merda. Continuemos.
No episódio de hoje,
Isso
vamos falar sobre saudade.
foi profundo, parece que sim. Estamos a ver que esse é o assunto de hoje mesmo. Talvez seja, vocês vamos lá descobrir. Na verdade, eu acho que o episódio de hoje tem tema e não tem tema. O que vai acontecer é nós vamos ter essa conversa e a dado momento vamos entender o que é que nós estamos a falar, o que é que nós queríamos falar. É uma conversa muito aberta e em algum lugar devemos chegar. Só para contextualizar, como é que foi a vossa semana? Vocês estão bem?
Minha semana foi nice, eu tô de férias essa semana, então, tipo, tem sido nice descansar e me aproveitar e aproveitar as pessoas que eu não costumo aproveitar.
Eu estou bem, acho. Minha semana está cansativa, estou na fase de escrever minha dissertação, estou na fase de coleta de dados. E vocês, será um desabafo mais longo, mas eu escolhi o um método porque era super cool, mas eu nunca usei esse método, então agora estou aqui a me arrependendo, a se arrependendo, porque não é assim tão. É muito cool, mas também é difícil. É cool quando tu sabes fazer a cena, e eu não acho que sei fazer a cena o suficiente. Então, e é cancer season, we all hate cancer season, e teve eclipse, então os astros não estão ao meu favor, e vocês, são muitas coisas, mas estamos aí, né? Estamos na vida.
Eu estou numa semana. Pera, na verdade, tem momento, tenho coisas para celebrar e coisas para ficar triste. Não triste, mas tipo, eu queria celebrar mais, mas não poderei estar celebrando da mesma forma, porque hoje eu não estou muito bem. Estava sentindo-me mal desde a semana passada, e inclusive hoje eu fiz teste de Covid, que graças a Deus deu negativo. Saltamos mais um. Mas muito provavelmente é resultado do fato de que. Eu sou adulta e vacinada. Desculpa qualquer coisa, gente. Estou
Para.
vacinada. Ok. Aqui não tem espaço para anti-vax.
Aqui
Aqui é um
todos somos
espaço de pessoas.
vacinados. Vacinados, vacinados. Mesmo se essa vacina fosse na bunda, eu teria apanhado. Porque eu não sou
Como?
branca, não sou rica, não sou europeia, então não posso dar o luxo de ser anti-vax.
Mas é isso. É isso. Aqui já fomos, já vacinamos.
E no
Vamos.
caso apanhou a Pfizer, a Pfizer.
Olá,
A Pfizer.
Pfizer! Eu continuo a fazer testes com frequência, sempre que saio e recebo notificação de que estive exposta, faço teste, tenho um monte de testes em casa e não sei o quê, então só continuo a tomar os cuidados todos.
Como estamos a falar da vacina, muita força aí para vocês ponteiros que estão com familiares que estão com Covid. Vamos continuar a nos proteger, pessoal. E o nosso país, principalmente, que nós estamos aqui em Mons, a situação está, tipo, horrível. Neste momento em que nós estamos a gravar o episódio, somos o país africano com maior índice, tipo, de crescimento do Covid. Já estivemos numa altura onde tínhamos 20 casos diários, agora estamos com 20 óbitos. E não está uma situação nada bela. Vamos lá parar com brincadeiras, vamos lá vacinar. para o mais rápido possível sairmos dessa situação crítica que estamos. Sabemos que o nosso país não tem condições de parar a economia toda hora, porque a maior parte das pessoas vive do sustento diário. Então, yeah, é melhor nem puxarmos por esse lado, porque senão não vamos terminar agora. Mas, como falamos agora, como por acaso eu mencionei que muita gente vive do sustento diário, Léo e Benjamin, o que é que vocês consideram qualidade de vida? Tipo, o que é que vocês precisam na vossa vida para dizerem, ok, eu agora estou feliz e satisfeito e atingi um momento da vida que, tipo, eu não preciso mais nada do que isso para ser feliz. Tipo, agora eu estou maninho feliz, é isso que eu procurava na vida. Tipo, o que é que vocês precisam para considerar que vocês têm qualidade de vida?
Primeiro que eu não acho que qualidade de vida seja tu sentires que não precisas de mais nada além do que tu tens, né? É tu estares confortável e teres uma vida de qualidade. Mas sempre vamos querer mais. Eu, pelo menos, sinto que sempre vou querer mais, porque quanto mais tu tens, mais tu percebes que podes ter mais. Não sei se faz sentido, mas já. Mas qualidade de vida, para mim, é eu não precisar de fazer contas sobre as coisas. Tipo, eu quero esta coisa, ou eu preciso desta coisa, e eu tenho esta coisa. Então, é maninho sobre isso, tá saber? É sobre eu não precisar de fazer contas, não precisar de restringir e não precisar de fazer sacrifícios para ter outras coisas. Até porque eu acho que sou uma pessoa de necessidades maninho simples. Não simples, né? Mas tenho demandas bem razoáveis. Então, se eu preciso começar a fazer sacrifícios dentro daquelas minhas demandas normais, alguma coisa está errada. E isso não é qualidade de vida para mim. Gosto de comer bem, gosto de dormir nos meus lençóis limpinhos e fofinhos. E isso já me faz super feliz. Gosto de poder ter tempo para lazer. Não sei se é uma outra conversa, mas eu sinto que quando as pessoas pensam em qualidade de vida, elas tentam que para si seja prazer, lazer e essas cenas todas, mas para os mais pobres tem que ser só trabalho e poderem ter comida na mesa. Então, eu acho que ter lazer e prazer são coisas essenciais para considerares que tens uma vida de qualidade, que tens qualidade de vida. Passa a repetição. Porque se tu não tens tempo e nem condições para existir mais do que sobreviver, não dá para mim para tu dizeres que tu estás bem, que estás confortável. Então, yeah, é sobre isso. É sobre estares confortável o suficiente para poderes ter prazer e lazer e isso não dar cabo das tuas contas e vontades e exigências do cotidiano.
Eu acho que tem maninho a ver com tu encontrares uma rotina equilibrada e que te faz sentir bem e que te faz sentir que as coisas na tua vida estão todas a andar e estão a andar de maneira confortável, né? Do tipo, tu encontrares, por exemplo, o teu período de sono que te faz continuar bem durante todo o dia, teres, tipo, aquelas horas de sono que tu sabes que vão fazer bem, teres um trabalho que não te deixa exausto, né? Tipo, pode te cansar, mas não deixa exausto, não deixa frustrado, não deixa depressivo. É, tu estares, tipo, com as suas relações todas, tipo, familiares, de amizade, amorosas, coisas bem, tipo, equilibradas. Eu não diria, a cena não é, tipo, sempre ter tudo perfeito, mas é ter sempre tudo equilibrado e de uma maneira que tu possas conseguir, tá sabe? Tu teres uma alimentação equilibrada, tu conseguires, tipo, ter tempo para fazer exercício, ter vontade para fazer exercício, ter vontade para ter lazer. Tipo, acho que é maninho sobre isso. Para mim é muito no nível, não sei se quero usar a palavra concreto, né? Mas, tipo, não é do tipo, eu me imagino assim, assado cozido, like, eu não, tipo, imagino numa casa de 2 andares, com 1000 empregados, ainda não vou poder, tipo, não vou precisar de me ocupar de trabalhos de domésticos. Imagino, tipo, num super casamento. Acho que não é mais, não é muito por aí, mas é sobre com aquilo que eu tenho, né? Com aquilo que eu consigo conquistar e etc. Eu conseguir manter uma rotina equilibrada, eu conseguir ter tempo para mim, eu conseguir ter tempo para os meus amigos, eu ter tempo para as minhas relações. Eu conseguir, tipo, estar nice de saúde, por exemplo. Eu, tipo, ter uma saúde que eu fico, tipo, ok, eu consigo fazer check-ups e perceber que eu tô nice, eu tô bem. Tipo, eu não vou morrer amanhã. Talvez possa, mas, tipo, não, é um problema de saúde. E acho que é muito por aí, né? Conseguir se manter, ter um salário, consegue te manter e tu consegue deixar confortável, como ela estava a dizer. Para mim, passa muito por aí.
Para mim, qualidade de vida, quando eu penso em o que eu quero hoje, como diz Léo, quanto mais nós vamos alcançando, mais nós sonhamos, mais nós vemos possibilidades de lugares para alcançar. Mas quando eu paro hoje para pensar, tipo, onde é que eu estaria, que eu ia ficar, tipo, agora eu estou ok e estou confortável, eu estou nice, é num lugar onde eu literalmente posso dizer... Não quero trabalhar por um ano. Isso não vai mexer nas minhas economias, não vai mudar meu estilo de vida e eu vou ficar, tipo, à vontade em ir viajar, em passear, em fazer meus trabalhos de investimento social. Yeah, para mim é isso que eu quero alcançar, tá a ver? Tipo, é um equilíbrio. Na verdade, essas palavras são sinônimas, mas é, tipo, estabilidade, tá a ver? Tipo, estar num nível de equilíbrio tal... que, independentemente do que quer que venha, isso não vai ser abalado. Tipo, não ter que ficar todos os dias a pensar em como manter as coisas que eu tenho. Tipo, essa preocupação de, ok, estou a fazer por hoje, mas tenho que me preocupar com amanhã, não é uma coisa que eu coloco quando eu vejo minha qualidade de vida, quando eu vejo eu a estar bem, tá a ver? Tipo, quando eu vejo minha vida estável, etc. Isso para puxar para o lugar onde nós queríamos chegar com essa conversa, né? Que é tipo, eu acho que em Moçambique tem muito essa questão de tipo, em Moçambique não é possível ter uma vida mais confortável. As pessoas querem sempre ou esperam sempre que tu tenhas uma visão mais de eu quero sair, eu quero viver fora. Tem uma visão de bazar, tipo, não ficar aqui. Ou tipo, uma Léo assim que está a estudar fora. Eu sinto que tu está estudando fora, são sempre questionadas de... Queres voltar? Mas o que queres voltar? Tipo, porque em Moçambique não é possível alcançar essa qualidade de vida, não é possível alcançar esse ritmo, esse nível que nós estamos à procura de uma forma justa, sem corrupção e etc. Então a pergunta que eu coloco é isso, Léo. Tu queres ficar aí? Queres voltar? Por que queres voltar? Se é que queres voltar? O que é em Moçambique exatamente para tu quereres voltar? Se é que queres voltar? O que é fora do país que te faria ficar aí e querer ficar aí?
Primeiro, eu quero voltar. Eu estou sempre a falar sobre isso. E não é limitado ao fato de que vir para o Reino Unido foi uma das experiências mais depressivas e tristes da minha vida. Foi das experiências mais solitárias e tristes da minha vida mesmo. Os meus abandonment issues, todos eles se reativaram, todas as minhas inseguranças se reativaram, todos os meus medos de acabar sozinha e... ter de encontrar uma forma de estar em paz com a solidão, todos esses medos voltaram durante esse tempo que eu vivi aqui. Mas isso nem é o principal motivo para eu querer voltar. Eu quero voltar também porque a competição aqui é maior, é anxiety inducing, nem sei como é que se diz isso em português, mas tipo, a competição para o mercado de trabalho, para a escola, para tudo, é maninho grande, é maninho exaustiva. E só para vocês terem ideia, tu podes fazer um trabalho tipo de armazém, bem simples, mas vais muito provavelmente ficar 12 horas a trabalhar e depois levar mais 2 horas para chegar em casa, que é uma cena que eu fiz cá. Tentei fazer esse trabalho de armazém porque estavam a pagar ok e não tinha nenhum requisito. Mas era exaustivo demais, depressivo demais. E se por um lado aí... eu, com um mestrado, tenho acesso a mais oportunidades. Aqui, com um mestrado, ainda não é suficiente para eu ter mais oportunidades. Eu preciso também ser branca. Eu preciso também ter nacionalidade inglesa. Eu preciso também conhecer as pessoas certas, que eu acho que é uma coisa que tu constróis com o tempo, estás a ver? E Moçambique tem isso. Tem o fato de que eu vivi aí toda a minha vida. Eu tive tempo para construir minhas relações, minhas conexões. E isso já está construído. Não é como se eu fosse chegar e encontrar job ao primeiro sinal, mas eu sinto que tenho mais chances de conseguir alguma coisa aí, de estar mais estável aí, tenho mais certezas. E principalmente tenho minha família, meus amigos, tenho tipo, todo o meu sistema de apoio, que talvez não seja a mentalidade mais ambiciosa e de crescimento possível, mas... eu preciso muito do meu sistema de apoio para estar bem, para não me sentir sozinha. E eu só consigo produzir quando não me sinto sozinha. E estar fora do país me faz sentir maninho sozinha. Algumas coisas são muito melhores. Sistema de saúde, de transporte, a educação, tudo é consideravelmente melhor. Mas depois tu começas a perceber às custas de quê é que as coisas são melhores aqui. E não faz sentido também para mim perceber que os meus skills, o meu talento, o meu profissionalismo, a formação que eu vim fazer aqui, teria muito mais benefício em Moçambique, benefício coletivo, não benefício individual. Teria muito mais benefício em Moçambique e mesmo assim eu preferi ficar aqui a trabalhar como garçonete ou num armazém, só porque isso vai me pagar mais, né? É algo que eu posso fazer temporariamente para juntar dinheiro, mas no fim do dia eu quero gastar o meu dinheiro no meu país, eu quero devolver as coisas para o meu país, eu quero servir a minha comunidade, eu quero depositar o meu talento para crescimento local mesmo, ver, para o país que me fez crescer, para fazer pessoas no meu país crescerem. Então tem todo esse sentido patriótico até certo ponto, tem todo esse sentido de benefício coletivo e não individual. Tem todo o fato de eu ser uma pessoa cagada nas minhas emoções e que não consegue estar sozinha.
Ok, entendi, Milão. Mas Benjamin, por exemplo, que nunca saiu do país e que tem essa visão, não que a Léo está dando agora, mas a visão mais bela e romântica que as outras pessoas vivem fora costumam nos enviar, né? Que ter firmezas em um país europeu, por exemplo, não que não sejam escolhas, né? É muito melhor do que ficares no teu job normal aqui em Moçambique, a teres que lutar todos os dias para apanhar chapa, a ter que trabalhares mais para conseguir acesso à saúde e ter que ir disputar com pessoas tipo, para ser atendida no hospital. Esses elementos que deveriam ser básicos, que aqui nós temos que lutar mais por eles e que uma pessoa com um trabalho básico em um país europeu, por exemplo, que é o caso, não precisa ter que passar por isso. Então, Benjamin, em algum momento já consideraste sair do país de vez, ou sei lá, ir tentar a vida fora do país, é o que já passou pela tua cabeça? Se sim, por que que não foste? Se não, o que é que te faz querer ficar em Moçambique?
E disseste maninho cenas e vamos por partes. Primeiro que eu, tipo todos nós, né? Tipo, africanos, pessoas de países subdesenvolvidos, como se diz, terceiro mundo, cresceram com essa, com esse feedback, né? De que o Ocidente, né? A Europa e os países do primeiro mundo são países melhores para se viver, são países com mais qualidade de vida. Mas como ela estava a dizer, por exemplo, tipo, essa qualidade de vida, essa dita qualidade de vida, ela vem com um preço, né? E claramente, porque nós sentimos, né? Porque nós achamos, porque, sei lá, o mundo nos mostra que nós estamos, somos inferiores, nós crescemos com essa, com esse sonho, né? Tipo, de ir para lá e de fazer a carreira lá, de estudar lá e etc. O que não é mal, que é, tipo, perfeito e nós sabemos que, obviamente, por exemplo, tipo, universidades mais prestigiadas, transporte, saúde, que pode ser cara, mas que é mais envolvida e etc, blá, blá, blá. Todas essas coisas nós sabemos e todas essas coisas são um drive, né? Tipo, alimentam o nosso sonho de ir para fora, de estudar fora, de ficar nos anos fora e etc. Tipo, eu também fui uma dessas pessoas que cresceu assim, com essa ideia de que, okay, eu vou talvez fazer a minha licenciatura ou talvez o meu mestrado, tipo, eu quero algum momento da minha vida ir para fora e estudar fora e trabalhar fora e etc. Porque em Moçambique não se passa nada, porque em Moçambique há muitas coisas que eu acho que não fazem sentido, que eu não me encaixo, etc. Tipo, nós crescemos assim, né? Tem aquela expressão que é tipo, tu tens que sair de um lugar para ir para a cidade grande, nessa cidade grande vais trabalhar muito isso e alguma coisa vai acontecer, tipo, finalmente teu mundo vai se abrir, né? Tipo, as suas oportunidades vão se abrir, etc. Mas eu sempre tive muito claro na minha cabeça que o único lugar que eu conheço é Moçambique. O lugar que eu gosto é Moçambique. O lugar onde as minhas pessoas estão é Moçambique. Tá vendo? Então, eu nunca sonhei numa forma de, tipo, eu quero ir embora, eu quero fugir e, tipo, não volto mais para essa porra do país. Não, eu sempre fiquei, tipo, eu quero voltar para Moçambique. Eu quero ir para lá fora. Eu quero aprender, eu quero conhecer o mundo, eu quero ver pessoas, eu quero aprender uma nova língua, eu quero ter experiências todas, eu quero voltar para meu país e depois eu quero, tipo, usar essas experiências que eu agarrei lá, que eu consegui ter lá. Isso é uma coisa. Mas também eu acho que há uma ninguém essa ideia falaciosa de que essa cena de, por exemplo, ah, tu vais para lá, vais trabalhar como garçom e tipo, vais ter uma qualidade de vida tipo melhor do que a que tens aqui, que é tipo, não é mentira, mas ao mesmo tempo acho que é tipo, a vida também não é fácil lá, a vida não é fácil em nenhum lugar, tens a ver, tipo, tens relatos de pessoas que foram, tipo, com essa ideia de que vão, tipo, ser garçonetes e garçons, etc. E tem de ter, sei lá, tipo, 3 empregos, 4 empregos, não dormem, tá a ver, tipo, porque também tem toda essa cena de competição e tu tens que, e tu queres, tipo, não só fazer dinheiro para ti, mas fazer dinheiro para tua família, então tu tens que trabalhar maningo, tens que forçar maningo, porque eles vivem nesse ritmo super capitalista de que se tu não trabalhas, tu não comes, de que para conseguir coisa X tens que fazer coisa Y, etc. E, tipo, é muito mais intenso, muito mais fervoroso, né? E isso também pode frustrar, tá a ver, tipo, porque é um tipo, é uma cultura, é um ritmo que não é nosso, tipo, que nós não sabemos muito bem, que nós não temos, talvez, tipo, nós temos outro tipo de drive, outro tipo de estilo de vida, tá a ver? Então, não é porque as coisas também vão ser, tipo, um mar de rosas, né? Tipo, eu não acredito nisso, não acredito que é porque estás na Europa que as coisas vão ser um mar de rosa. E depois tem uma outra cena também, cara, tipo, parece sempre que nós somos os coitados que estamos aí para lá e estamos aprender alguma cena, eles estão a ajudar-nos, etc. Tipo, que sim, pode ser verdade, mas também tem o fato que eles também estão com a nossa mão de obra, tipo, eles estão com as nossas mãos, eles estão com o nosso cérebro, estamos lá a estudar, eles estão lá a aproveitar o nosso conhecimento também, tá a ver? Aproveitar os nossos inputs também, aproveitar a nossa inteligência, aproveitar a nossa força de trabalho. Então, não é assim, então, do tipo, nós somos coitados, estamos aqui para lá e eles têm tudo. Não, tipo, nós somos humanos, nós temos a nossa força também. Isso para dizer que eu acho que, infelizmente, tipo, o mundo é assim, tá a ver? Infelizmente, nós não somos todos iguais, nós não temos todos as mesmas oportunidades, não temos todos, tipo, a mesma sorte, entre aspas, mas é muito preciso, tipo, não romantizar, eu acho, a ida para fora, não se acomodar com estar aqui, estão a ver? Eu acho que cada um tem que encontrar o seu caminho, tem que encontrar, tipo, a sua lógica, encontrar o seu porquê, tipo, acredito uma linha nessa cena, do tipo, se tu achas que és uma pessoa que precisa ir para fora, para conhecer as coisas, para, se lá tivesse alguma oportunidade, e lá tem universidades melhores, etc., tipo, vai, quer saber, agarra essa oportunidade e faz acontecer, e etc., se tu queres ficar lá, e tens as suas razões para ficar lá, fica lá, it's fine, se tu queres voltar, e achas que voltando, tu vais, tipo, oferecer mais ao teu país, volta, se tu queres ficar aqui, fica. Tipo, eu acho que parte muito de tu tentares criar um pensamento. Tipo, tudo bem que as pessoas, tipo, já foram pessoas para fora, já não foram pessoas para fora, então as pessoas sabem como é que é a vida, né? Tipo, isso é fato. Mas acho que é tentares ter uma lógica dentro de ti que é muito sobre aquilo que tu queres para a tua vida, aquilo que tu vais querer colher para a tua vida e não muito baseado nas cenas que são ditas toda hora, né? Nas cenas que as pessoas falam, tipo, ah, porque a Europa é melhor, sou vai para lá, tá a ver? Porque Moçambique é uma merda, então sai de Moçambique. Eu acho que, tipo, tens de tentar encontrar um porquê para ti, um porquê que te faz bem e um porquê que tu vais garantir que essa qualidade de vida vai chegar para ti e vai estar bem, tá a ver? Tipo, não vai se depender disso, porque tem muitos prós e contras vocês. Tipo, tu vais para fora. E ficas 10 anos sem voltar e, tipo, não vês sua mãe durante 10 anos, por exemplo. E talvez porque não, tipo, não consegues voltar e não consegues mandar ela para lá. Isso é uma possibilidade. E muitas pessoas, tipo, vivem essa vida de ficarem séculos, tipo, sem ver os familiares. Já vi, tipo, será que isso é totalmente bom? Like, tipo, isso não parece-me ser bom. Já vi, é troco de quê? É troco desse tal salário de garçom que é melhor. Tipo, estou entendendo. Então, acho que tens de estar preparado. Preparado para encarar a vida, onde quer que tu estejas e como quer que tu traçaste, idealizaste essa tua vida.
No meu caso, eu não tenho necessariamente essa viagem de ir viver ou ir para a Europa necessariamente. Tipo, acho que já deixei muitas vezes explícito no ponto que eu, tipo, minha cena é viajar. Não importa para onde, eu quero conhecer novas culturas, quero conhecer novos espaços e etc. E acho que uma forma maninga interessante de fazer isso é ir para um país europeu, por exemplo. A Lua não teve um bom momento, porque a Lua foi para o Reino Unido numa altura de pandemia, onde as coisas estavam fechadas e com uma limitações, né? Mas eu sinto muito pelas pessoas com que eu tenho visto a irem estudar na França, por exemplo, que é um lugar onde tu consegues explorar maninga região e viajar e etc., ao mesmo tempo em que tu estás a adquirir um conhecimento que depois tu podes vir usar no teu país ou para quem quiser ficar lá, utilizar lá nesse país onde foi fazer os estudos, né? Tipo, não estavas só a fazer um intercâmbio, a passear ou a gastar, aspas, nisso, 2 anos da tua vida, mas estavas realmente a fazer, a tirar, a obter educação de qualidade, ao mesmo tempo em que conseguias explorar culturas diferentes, gastronomia, e ter uma nova visão do mundo. Eu me lembro que quando eu fui, eu tive uma oportunidade de intercâmbio, quando eu estava na faculdade, para a França mesmo. E uma cena que eu gramei maning de ter estado lá e que me deu maning certezas de como era o meu posicionamento sobre sair do país, foi a oportunidade que eu tive de poder ver e vivenciar como é, e eu nem fiquei maning time, como é diferente a forma de viver. Mas algo que eu também percebi muito quando eu estava lá foi de que forma é que isso poderia acontecer em Moçambique. Tipo, algo que eu senti muito lá foi, isso aqui não me parece algo de outro mundo, tá a ver? Tipo, acho que sempre me deram uma visão europeia, e tu ouves isso, maning, da geração mais velha do que nós, talvez nossos pais, que, tipo, acreditaram no país e ficaram, tipo, nós vamos ser essas pessoas que vão construir o país vai desenvolver, e o país, tipo, nunca cumpriu as promessas que lhes fizeram, sei que lhes fizeram, né? Mas, o país não chegou a desenvolver no nível que as pessoas esperavam. E indo para a Europa, eu tive uma nenhuma essa percepção, tipo, tudo aqui, em termos de transportes públicos, de saúde, físico, tipo, pessoas serem manin velhas ainda terem saúde e não estarem que nem em Moçambique, que as pessoas são velhas e estão literalmente curvadas, tipo, ou seja, nem saúde física conseguimos ter. Uma das cenas que eu olhei e eu percebi, manin, foi, isso aqui não é algo do outro mundo, sabes? Não é algo que nós em Moçambique não conseguimos atingir. É algo até que eu diria que pessoas que estão em alguns níveis sociais em Moçambique já conseguem. Então eu não vejo a impossibilidade de eu alcançar isso, estar nesse nível em Moçambique, ou disso ser de alguma forma tipo um sonho nacional, tipo todo mundo em Moçambique ter transporte público acessível e ter saúde e ter educação e etc. Tá a ver? Tipo, não me pareceu. Talvez Tóquio seja mais esse impossível e Marte, mas tipo, Europa exatamente, me pareceu muito, eu quero voltar para o meu país para nós irmos fazer isto aqui. Tipo, é algo que nós conseguimos fazer, tipo, maningo facilmente. Mas pegando essa linha de, teve uma geração que acreditou mesmo que era possível fazer, e eles tinham muito essa visão porque vinham do colonialismo, que eles viveram a sua juventude, até algumas pessoas até 20 e tal anos, dentro do sistema colonial. E quando acabou isso, eles realmente acreditavam, porque tinham essa vivência de estar muito tempo em Portugal, por exemplo, e estar em Moçambique, porque era o mesmo país, que eles poderiam replicar isso em Moçambique. Replicar não, mas tipo implementar, adaptar isso para o nosso contexto. Mas o país acabou se mostrando ingrato. Nós acabamos vendo isso mesmo até agora na nossa geração, dá a impressão de que só vai desenvolver, que só desenvolve pessoas que estão dispostas a entrar no sistema que já é falho, entrar em esquemas de corrupção. Então, essas coisas que todas que eu estou a perguntar é para saber, tipo, o que é que vos faz continuar a acreditar em Moçambique, continuar a dizer que querem ficar aqui e que o país vai melhorar, ou sei lá, vocês realmente acreditam que o país vai melhorar? Por que é que vos dá essa esperança de que o país vai melhorar ou vai ficar assim? Se é que assim é algo que é ok, né? Porque nós não somos a primeira geração a acreditar no país, e a geração anterior que acreditou no país está decepcionada com o rumo que as coisas levaram. Então, o que é que vos dá essa esperança de que as coisas vão melhorar? Vocês têm esperança de que as coisas vão melhorar ou estão ok com como as coisas estão? E também, se vocês acham que o país vai melhorar, o que é que vocês fazem para contribuir para que as coisas melhorem? São essas as minhas questões.
Eu queria começar com "It's bold of you to think that I believe things will get better." Mas, deixa me falar lá.
Estava a dizer que não estava à espera de termos essa conversa tão deep hoje, mas, enfim, quando tu falaste sobre a geração, tu falaste, estavas a falar sobre a geração 8 de março, certo, Cleita?
Eles mesmos.
Yeah, porque eu acho que é maning aqueles prós e contras que eu estava a falar, porque Ok, tipo, nós tínhamos uma geração que era jovem, que, tipo, pós-independência, queria lutar pelo, tipo, queria, né, fazer, tipo, acreditava em Moçambique, mas o contexto precisava que os jovens acreditassem tipo, em Moçambique, estás a ver? Mas, ao mesmo tempo, eles não tinham escolhas, tipo, estás a ver? Tipo, os sonhos deles todos foi roubado, tipo, foi alterado em prol daqueles que eram os sonhos e as necessidades, mais do que sonhos, aquelas que eram as necessidades do país naquele momento, estás a ver? Então,
Parece,
pessoas...
só bem, me desculpa. Eu ia te dizer que muitos deles tiveram oportunidade, tipo, na altura da independência, mas nem people teve oportunidade de bazar. Tipo, quem quis bazar, bazou. E houve um people que ficou like, não, o país agora vai começar a pipocar e eu quero ser essa mão que vai fazer o país pipocar. Tá a ver? Então, eles não só acreditaram porque não tinham opção, mas porque alguns deles realmente escolheram acreditar.
Faz sentido, mas eu acho que eu não acho que eu represento o jovem moçambicano, para começar. Eu sou jovem, sou moçambicano, mas eu não acho que eu represento aquelas que são as necessidades, aqueles que são os anseios, as aspirações de um jovem moçambicano. Deixa eu ver, tipo, acho que se quisessem perguntar a um jovem moçambicano que ele precisa de, o que é que se precisa para fazer o Moçambique melhor, eu não gostaria que essa pergunta fosse feita para mim. Não sei se é fugir da responsabilidade, mas acho que eu não entendo tão bem um país e o dia a dia do país como esperado, estás a ver? E, por exemplo, nós estamos a pensar, tipo, queremos ir para fora para sermos garçons em Portugal, e tem pessoas em Manica a pensar que querem vir para Maputo vender sapatilhas porque querem, tipo, ter uma vida melhor, estás a ver? Acho que a maneira como o país se encaminhou e a maneira como as coisas estão ultimamente, nós vemos Maninga na base do desarrascar. Eu acho que desarrascar e tão informalmente e sentir que é muito por ti sozinho, que tipo o governo não te puxa, que a política não te puxa, que as pessoas em quem tu votaste não te puxam, porque elas são muito preocupadas em tipo roubar dinheiro e sei lá, propagar corrupção e etc. Eu acho que é um ano complicado ficar a colocar essa responsabilidade de querer mudar, querer fazer as cenas quando há muito pouco para tu escolheres, entende? Há muito pouco para tu decidires, há muito pouco para tu teres esse drive e essa vontade de, tipo, sozinho fazer assim, nessas vezes, tipo, Samora Machel veio e disse, ok, vamos lutar, tipo, pelo país, vamos, tipo, fazer essa pátria andar, e, tipo, era mais nenhuma cena de tudo bem que alguns, tipo, foram tirados dos seus sonhos, outros tiveram a opção de bazar, mas era mais nenhuma cena coletiva, né? Tipo, estamos todos a embarcar, todos que estão aqui, né? Todos que então, fazem parte desse grupo, tanto de embarcar para essa cena, tipo, em conjunto. E depois, ok, as pessoas se fecharam lá à frente, mas elas foram com esse drive, maninho coletivo, tipo, com essa força, maninho coletiva. E eu não sei se nós temos alguma cena nesse momento, de verdade, que nos dá essa força para juntos lutarmos, juntos fazermos a cena. Tipo, nós estamos muito preocupados em desarrascar para ter pão, tipo, e para queremos ao mesmo tempo status, e para queremos ao mesmo tempo um estilo de vida que não se enquadra com aquilo que nós somos na realidade, porque estamos também, tipo, consumimos maninho cenas de fora, e porque o mundo mudou, e porque as coisas já não são mais como eram antes. Então, acho que nós somos muito confusos, tipo, para ser sincero, acho que nós somos maninho confusos hoje em dia. E tu encontras jovens da minha idade que acham que têm de se afiliar a partidos no poder para conseguirem cenas, tipo, nem é porque eles acreditam, tipo, na Frelimo, por exemplo, mas é porque eles sabem que se eles estiverem na Frelimo, eles vão ter mais chances de progredir, por exemplo. E depois tu encontras jovens frustrados porque mesmo tendo se esforçado o Maning e etc, nunca conseguiram nada porque não são filhos de pessoas X ou porque não tiveram o apoio X, nem do governo, nem da família, nem de ninguém, deixa ver. Então, acho que, tipo, é uma pergunta difícil porque cada um luta com o que tem, cada um luta com os privilégios que tem, as pessoas que têm privilégios não estendem as mãos para quem não tem privilégio, e tipo, está tudo uma grande salada, uma grande confusão. E nós, eu, por exemplo, que talvez também não diria consciência, mas eu que estou num outro lugar, talvez eu também não vá, tipo, estender nenhuma mão, talvez eu também não vá querer fazer alguma cena, porque os meus privilégios me deixam confortável, talvez, tipo, então. Eu acho que eu não sei responder essa pergunta porque está duro, muito confuso. Eu sinto que nós não temos tipo uma vontade coletiva, tipo nós temos muitas reclamações coletivas, mas nós não temos alguma cena que nos faz querer fazer uma mudança, tipo em conjunto, estás a ver? talvez precisamos de um líder melhor que nos vá dar essa combustão. E esse líder talvez tenha que sair mesmo entre nós, os jovens, e talvez nós não tenhamos alguém para nos guiar, estás a ver? Então, estamos aí a fazer as cenas, tipo, aos bocados, tipo, a ir lutando ou a ir tipo, tentando ter essa vontade de construir um Moçambique melhor. Pelas coisas que nós conhecemos, as pessoas que são mais confortáveis, tipo, quem é muito de inclusão social, tenta, tipo, fazer pequenas coisas about it. Então, acho que é uma língua, tipo, muitas lutinhas pequenas, pouco coletivas, ou com umas coletividades muito pequenas que vão, tipo, não estando organizadas e que vão tentando sobreviver. E que também, não sei se quando nós chegarmos a uma idade mais adulta, nós vamos poder encher a boca e dizer que nós tentamos, estás a ver? Porque nós também não, hoje não estamos a tentar tanto. Então, nem sei como é que há de ser essa frustração no futuro, porque não nos foi dito nada, nós não estamos a tentar fazer nada em coletivo. Então, acho que vai ser um tipo, vamos ir puxando, 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 puxando até morrermos. E também tem aquela cena de que vamos tentar ter esperanças, tipo, vamos tentar fazer com que alguma coisa brote, que talvez essas pequenas ceninhas que nós ficamos a fazer, essas pequenas coletividades, essas pequenas intenções, acima de tudo, façam alguma cena, estás a ver? E talvez essas pequenas cenas nos alimentem, talvez essas pequenas cenas nos deem essa tal, tipo, essa tal compensação, digamos assim. Mas, tipo, não sei vocês, acho uma nem complicado responder isso, porque eu sequer sei, tipo, eu sequer conheço o meu país, estás a ver? Eu sei as cenas que eu noto dentro da minha visão, mas eu não sei as cenas, tipo, globally, tipo, o que é que a juventude precisa, tipo, de verdade, tipo, I don't know, e, tipo, eu não quero responder essa pergunta porque eu sinto que eu sou incapaz de responder, estás a ver? Então, sei lá, é uma confusão, não sei, de verdade.
Essa cena de o que ainda vejo, ou o que ainda é possível fazer, ou qual é essa luz no fim do túnel, o que nos comove para continuarmos a tentar e querermos tentar e não sei o quê. Eu realmente também não sei a resposta para isso, mas mais do que o sentido coletivo que existia antes, para mim, e a vocês, não, nem sei explicar, mas eu tenho toda um crescimento, toda a minha educação foi à volta de pensar em bem coletivo e não só bem estar individual. Num sentido político, mas também família e não sei o quê. Então, eu cresci sendo essa pessoa que acredita no bem-estar de todos. E eu realmente acredito que não tem como uma ser livre se não formos todas livres. Isso é que eu acredito em feminismo. Eu não tenho como estar bem se tudo à minha volta está errado. Se todo o país está a sucumbir, se todas as pessoas jovens estão sem emprego, sem acesso, sem educação, sem informação, sem liberdade de expressão, e eu tenho isso, não dá para eu achar que eu estou bem. Aquela cena que Jay-Z disse, tipo, nós medimos sucesso a partir do quanto tu tens pessoas bem-sucedidas à tua volta, e não com base no teu sucesso, tá vendo? Mas fico a olhar para Moçambique e fico a pensar que eu posso fugir, posso sair, ir ter minha vida boa em outro lugar, mas as coisas vão continuar mais para as pessoas com quem eu cresci, para meus familiares, para meus amigos e todas as pessoas que ficam. E isso me causa uma angústia maninho grande. Talvez eu não veja futuro promissor para o país, talvez eu não ache que as coisas vão melhorar, talvez eu não tenha esperança de que as coisas fiquem um dia mais fáceis e mais acessíveis, mas a ideia toda de deixar isso nas mãos de outras pessoas que já provaram a sua incompetência, já provaram a sua ganância, já provaram a sua incapacidade de pensar no coletivo, já provaram a sua falta de escrúpulos e seu pensamento individualista, isso me assusta, maninho, tá já ver? Então, não vejo nenhuma luz no fim do túnel, não acho que as coisas vão ficar boas algum dia. Não tenho esperanças de que as coisas se ajustem. E o que eu tenho tentado fazer é aprender mais, entender mais de quais é que são os possíveis caminhos para as coisas ficarem bem. Agora, por exemplo, com o meu mestrado, tive a sorte de escolher um mestrado que é maninho focado em perspectivas de desenvolvimento, e que não está naquela cena de desenvolver, é só pessoas ficarem mais ricas, dar coisas e não sei o quê. Então, eu vim para cá e vim aprender quais é que são as formas mais saudáveis de perceber desenvolvimento e como é que eu posso usar comunicação, que é meu talento, que é meu trabalho, que é o que eu sei fazer há mais de 10 anos, como é que eu posso usar isso em favor do meu país. Então, é isso que eu estou a fazer. E depois eu dou informação às pessoas, eu faço a minha parte naquela coisa de democratizar acesso à informação. Tudo o que eu sei, eu difundo. Por isso é que temos o podcast, que nós partilhamos as coisas que sabemos, as coisas que pensamos, as coisas que sentimos. E eu uso o meu Twitter também para espalhar essa informação sobre direitos, sobre deveres, sobre cidadania. E sei lá, vocês, eu acho que a parte que eu estou a fazer para que as coisas melhorem é fazer a minha parte, que é aprender e me tornar uma pessoa cada vez mais capaz de servir o país, ao mesmo tempo que eu consigo também fazer algum dinheiro, porque se houverem mais pessoas com dinheiro na vida, no país, ficam menos opções para as pessoas, para o Estado roubar dos pobres, né? Vão vir roubar de mim e eu terei tanto dinheiro que mesmo depois deles roubarem eu ia continuar rica. Então, também estou a fazer isso. Eu respondi a pergunta? Não sei se eu respondi.
Não sei, você deu uma pergunta complicada.
E agora responde, você é minha mãe que fez.
Não sei, você estava aqui a pensar sobre o quão engraçado é o fato de que nós somos educados, mas ninguém, e falo educação, escola mesmo. Eu acho que foi proposital, mas dessa cena da geração 8 de março, com uma construção de nacionalidade muito forte, ou pelo menos tentava ser, estás a ver? Tipo, e ok, eu vou pegar um grito que não é suposto ser nacionalista, é suposto ser partidário, mas que acaba sendo. Eu me lembro da música dos continuadores que fica maninho na minha cabeça, né? Tipo, que nós somos continuadores da Revolução Moçambicana. E é uma frase que, tipo, independentemente de estar acoplada a um partido ou sei lá, eu sempre peguei isso como uma mensagem que, tipo, o país me ensinou o que eu devo fazer e não pensar de uma forma individual, mas, tipo, nós, não é? Tipo, eu sou continuador, eu é que tenho que fazer, mas é, tipo, é uma responsabilidade geral que todos nós temos que continuar o que já começou, tá já ver? E não quando eu sinto que um falhou, quando eu vejo, estamos a gravar isso na semana em que, ou uma semana depois, que viralizou um vídeo de uma criança que está, tipo, tá na sala de aulas, muito obviamente foi o professor, tipo, parece muito que o professor é que filmou, é uma criança que está em pé e ela está a ler para as outras crianças, como se ela estivesse a dar aulas mesmo. E a frase é, qualquer coisa que entra o hipopótamo vai ao rio, e ela continua a repetir que o hipopótamo vai ao rio. E eu fico, tipo, tem maninho questões para se levantar nisso. Tipo, ela repete maning vezes, tipo, o hipopótamo. Essa criança fala maning sobre minha visão sobre Moçambique. E eu estou a poetizar essa cena de uma forma maning bizarra, mas tudo bem, vamos lá. Estou tentando chegar em algum lugar. Porque, tipo, a primeira cena que eu penso é, muito provavelmente, o português não é a primeira língua daquela criança. Ou seja, nós estamos a, entre aspas, forçar que a educação do país seja feita em uma língua que não é a língua principal de, tipo, de um monte de crianças neste país, e nós já queremos, de alguma forma, fazer com que um sistema inteiro de educação funcione a partir disso, tipo, dessa unidade, que, tipo, não é daí onde deveria vir a unidade, tá já vê? E depois, uma outra cena que eu tiro daquele vídeo é o quanto ela, que está em pé em frente de um monte de alunos e de professor também, a gritar e a conduzir um outro grupo de crianças, tipo, guys, let's go, vamos lá ler isso aqui, we are killing it, estamos a fazer isso muito bem, vamos gritar, tipo, o professor faz assim, é assim que nós fazemos. Uma outra coisa que eu reparo naquele vídeo é que é fora de uma sala de aulas, não, muito provavelmente a gente não tem uma sala de aulas, e é 2021 e nós ainda temos crianças a terem aulas embaixo de árvores. Tipo, tem maninho cenas naquele vídeo que eu levo para esta conversa, tá já ver, tipo, e eu que estudei minha escola primária, tipo, eu fiz escola primária numa escola privada, fora daquele contexto, onde obviamente ia falar português, ao mesmo tempo eu consigo levar aquilo para um momento maninga atual de como eu fui criada, com esse senso de cidadania mesmo, tipo, vamos todos aprender, vamos todos andar, vamos todos supostamente progredir, tá já ver? E isso que eu levo até hoje. Não vai vir mais ninguém para vir nos ensinar. Se o professor está a dizer que nós é que temos que andar, se nós é que somos os continuadores da Revolução Moçambicana, tipo, não tem, ninguém mais há de vir. Tipo, ninguém mais há de vir. E quem vier, quem quer que venha tentar, ou sei lá, dizer que vai continuar essa revolução, não vem com nossos interesses, nem é daqui. Então, é maning, nossa responsabilidade fazer essa caravana andar. E, eu não sei nem se eu respondi minha própria pergunta a vocês, mas é maning isso. Eu, tipo, tenho muito esse senso de responsabilidade, tipo, mesmo que eu esteja, a Leo agora mencionou uma cena de me tornar rica para que eles possam roubar de mim e não roubar de quem tem menos. Eu olho mais como eu quero ter dinheiro, porque quem tem dinheiro tem poder, e pessoas do governo ouvem ou são obrigadas a ouvir pessoas que têm dinheiro ou pessoas que estão em posição de poder. E até hoje, eu tenho intenções muito boas e genuínas para o país mesmo. Eu entendo muito que eu só vou me tornar mais rica, mais bem-sucedida, ter melhor qualidade de vida, se o país todo estiver assim, tipo, não adianta nada eu ter muito dinheiro se depois eu não consigo pagar um médico para me tratar de qualquer doença que eu tenha, porque não existem médicos, porque enquanto eu fiquei a ficar rica sozinha, aquela criança, aquele outro jovem que estudou comigo na escola secundária, que queria ter feito medicina, não conseguiu fazer medicina porque, tipo, o país não conseguiu colocá-lo a fazer medicina, independente das suas qualificações, de quão inteligente ele era, da sua capacidade, etc. Porque, tipo, ele precisava de dinheiro imediato e fazer 7 anos de medicina não era uma prioridade. Então, eu vejo maninga assim, tipo, eu quero ter dinheiro e ser rica e chegar em posições de poder porque eu sinto que onde eu vou, onde eu estou, e até hoje que eu não sou, não estou em uma posição de poder, neste momento eu sou analista, na posição onde eu estou, sou analista, eu sinto que de alguma forma eu consigo influenciar e carregar outras pessoas para que juntos possamos fazer alguma coisa de melhor, nem que seja o mínimo, mas tipo, eu sinto que dá para fazer alguma coisa e dá para andar, tipo, no mínimo que eu possa influenciar, eu consigo influenciar, não quão mais longe eu conseguir alcançar, quão mais longe eu conseguir ir, mais pessoas eu consigo levar, e é mais essa visão de pessoas que têm que fazer coisas para me agradar por causa da minha posição e não porque fazem muita questão. E eu, que tenho intenções muito boas hoje, em tudo que eu faço, eu tenho maninga essa visão coletiva. Eu não sei. Eu acho que tá, vocês. É isso, é essa conversa. Eu não sei se chegamos a algum lugar. Não sei o que vocês acham. Podemos parar o episódio? Ficou a faltar alguma coisa?
Eu acho que tá um episódio profundo até, mais do que eu estava esperando, né? O que eu sinto que falta é nós entendermos que mesmo fora de Moçambique, grande parte das dificuldades que existem em Moçambique também existem. Corrupção, lavagem de dinheiro, falta de oportunidades, educação ineficiente, sistema de saúde precário. Essas coisas todas existem em todo o mundo se tu fores pobre, se tu fores negro, muitas vezes. Então, temos de pensar para além da visão Europa, salvação, Moçambique, país pobre e podre, porque todos os lugares têm problemas e enquanto todos continuarmos a fugir, a sair de casa porque a casa está a apodrecer, não sobra ninguém para consertar as coisas. É como se mandássemos as pessoas... Imagina se nós colocássemos no autocolismo todas as pessoas que erram na vida. Tipo, a pessoa comete um erro, tu metes ela no autocolismo e a pessoa não existe mais, né? Vai ladeira abaixo e morre. E acabou. Eu sinto que é o que nós fazemos com o nosso país, tá vendo? Tem coisas erradas, então queremos fugir e basamos. Só que isso significa salvar-se a si, não a todos. E deixando essa minha visão toda moralista e tal, é fodido quando está todo mundo fodido e tu não estás, nem sentes-te bem, nem consegues aproveitar, porque ficas a pensar no fato de que está todo mundo fodido e é horrível pensar assim. Eu não gosto de Samora, né, mas eu queria vos sugerir que fossem escutar aqueles discursos dele, super nacionalistas, super ditatoriais e extremo socialismo, como diria aquela brasileira, delírios comunistas. Vamos lá escutar uns delírios comunistas aí do Samora, pá. E sim, e venham participar da conversa, né?
E a vocês, é uma conversa que é um desabafo ao mesmo tempo, vocês. Eu senti isso, que virou um desabafo. E sinto que tem pessoas que vão ouvir o episódio e que vão ficar tipo... que provavelmente saberiam melhor colocar em palavras e que estudaram para dizer da forma certa o que nós quisemos dizer aqui. E nós sabemos que vocês fazem isso muito bem no nosso Twitter, no Instagram, no Facebook e nos nossos WhatsApps, e não estamos à espera que vocês nos corrijam nas coisas que nós dissemos, que vocês acrescentem e que vocês diminuam se é que dissemos alguma coisa que de alguma forma esteve errada, né? E é isso. Obrigada. Peço não desculpas, mas acho que foi mais intenso do que eu esperava. Ninguém... Isso foi ladeira abaixo, tipo... Como fomos de qualidade de vida?
Já estava mal, mas ficou pior. Já estava mal, mas não, uma fase ficar um pouco mais profundo.
Nós sempre damos o nosso melhor, mas às vezes o nosso melhor é uma bosta. Mas é isso, vocês. Um beijo e até o próximo episódio.
Desculpa pelo monte de vezes que eu disse fudido. É, tá tudo fudido mesmo.
Tchau, pessoal.
Tchau, vocês. Tchau. Até a próxima semana.